Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim do Mercado do Boi. Mercado do Boi que em São Paulo vem aí passando por um momento delicado, importante de se observar. Afinal de contas, tem frigoríficos tentando aí pressionar as cotações e testando novos patamares de preços por aqui. Mas nas demais regiões do Brasil, o que que anda acontecendo? Como o produtor está vendo aí essa questão da oferta e mais do que isso, como é que os preços estão se comportando? Hoje nós vamos lá para Vila Rica, lá no norte do Mato Grosso, porque quem está lá é o Carlito Guimarães, pecuarista, referência aí na produção do Brasil, e ele vai ajudar a gente a entender um pouquinho dessa diferença mesmo que está acontecendo entre a produção no estado de São Paulo, que tem a referência dos preços praticados, e as demais regiões. E tem muita coisa acontecendo no interior. Carlito, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui nos ajudando a entender um pouquinho do mercado. Bom, você está vendo, né, Carlito, que aqui em São Paulo os frigoríficos já começam a tentar aí pressionar os preços. Pela sua experiência, vão conseguir, Carlito?
Olha, eu acho difícil tentar. Eu sei que eles estão tentando, e hoje facilitou muito para a indústria frigorífica tentar comandar o mercado de uma maneira mais fácil, né? Eu digo assim: nós temos aqui na região centro-oeste, do norte do Mato Grosso, sul do Pará também, uma praga que chama-se cigarrinha. Mas é, como eu estou falando, a maior cigarrinha que nós temos hoje acho que é o monopólio da indústria frigorífica. Hoje nós temos dois grandes grupos comandando o cartel, né? Isso aí hoje é uma máfia que nós estamos na nossa mão, mas a gente tem que ter resistência. Não tem boi sobrando, não tem boi em abundância, não. Mas estão tentando derrubar o mercado. Aqui na nossa região, nós temos um problema ainda de falta de pasto, até hoje não foi corrigido. Choveu muito, os pastos começaram a sair, mas nós temos uma praga aqui que nunca vi desse tamanho, da tal cigarrinha, que continua agredindo as pastagens. Mas isso aí, eu acho que o mercado ainda é firme. Aqui no Mato Grosso, nós temos dois Mato Grosso, né? Um Mato Grosso que o mercado está mais aquecido do que o estado de São Paulo, e um Mato Grosso aqui que nós estamos na mão do monopólio das indústrias frigoríficas. Nós temos aqui na região de Barra do Garça até Redenção, seis indústrias frigoríficas. As seis indústrias frigoríficas, tudo é de JBS. Não temos concorrente nessa região. Isso afeta muito o mercado, porque se você trabalhar numa região onde tem seis frigoríficas, só de um dono, esse é o fato que o boi aqui na região do Araguaia está um pouco mais barato que o resto do Mato Grosso. Lá do outro lado, na BR-163, por lá de Cuiabá, Rondonópolis, lá o mercado tem concorrência. Lá hoje o Minerva e o JBS não conseguem pôr o preço, porque tem diversos compradores. Onde está com pouco comprador, essas duas frigoríficas estão mantendo o monopólio e parece que tem um acordo grande para tentar segurar preço, né? Mas o mercado é firme, não tem boi em acesso. O bezerro não foi também, Alessandro, porque o pasto está em dificuldade. E está havendo ainda um abate que eu não esperava o abate de matriz nessa época. Ainda continua sendo abatido uma grande parte de vacas. Isso porque a falta de pasto está obrigando o criador a abate a sua vaca. O bezerro está com o mercado também muito restrito, eu também esperava que tivesse mais aquecido. Não está subindo muito, por quê? Falta de pasto. Eu nunca vi falar que boi de 14 arrobas tivesse o preço de bezerro de 7 arrobas. Sempre o bezerro é mais caro do que o garrote. E esse ano, praticamente, o garrote de 14, 13 arrobas tem mercado. O bezerro está sem mercado. Sem mercado porque não tem comida. É isso aí. Mas vamos tocando, vamos segurar o mercado, porque o mercado é firme, não tem mercadoria em excesso.
Ô, Carlito, você trouxe só nessa sua primeira fala vários fatores para a gente discutir melhor aqui. Vamos começar com essa história das cigarrinhas, né? O que que está acontecendo de fato e qual é a consequência disso? Vocês não estão conseguindo engordar o boi? E aonde que está o problema, na sua opinião, Carlito?
Olha, o problema que eu tô enxergando e vivendo ele, estou falando uma coisa que eu estou sentindo. Inclusive, eu estou aqui em Vila Rica, hoje que eu tenho gado aqui em Vila Rica, e estou tendo que tirar boi do pasto agora. Vou ter que tirar boi de pasto. Mas como, eu não sei, porque não para de chover também aqui. E talvez isso aí vai aquecer um pouco esse mercado aqui da região do Araguaia, porque chovendo bastante, os pastos não estão tá saindo, passou muita chuva e o pasto não sai, por causa que a cigarrinha. E a coisa inédita, a cigarrinha a gente tem como hábito a conviver com ela 45 dias após a primeira chuva. É quando vem a agressão. Tanto é que o pessoal que já está com esse hábito, 35 dias, 40 dias, já entra com combate aéreo para que ela não danifique os pássaros. Esse ano não está adiantando combate, não. Você tira uma turma de cigarrinha, 30, 40 dias depois vem outra. Eu nunca vi isso aqui. O sul do Pará e o norte do Mato Grosso está muito infectado com cigarrinha. Quem não tiver com as passagens muito folgada vai passar dificuldade. Eu mesmo estou passando dificuldade aqui hoje, então tenho que tirar boi. Não sei como, porque não para de chover, os caminhões não entram. A estrada aqui no norte do Mato Grosso e no sul do Pará, pelo fato das estradas serem meio precárias, região meio acidentada, é muito difícil o caminhão rodar nessa época. Mas vamos tentar arrumar um jeito de tirar a cigarra agora. E talvez essa dificuldade de tirar boi das fazendas pode ser que melhore um pouco o preço aqui na região do Araguaia. O resto do estado do Mato Grosso, o mercado está bem aquecido, foi R$ 330. Houve um negócio aqui agora recente, 330 à vista. E com prazo, parece que já teve algum negócio lá para o Nortão, mais aquecido. Você
Mas
imagina quem está a mais de 500 quilômetros de distância de nós, pagando boi mais caro que nós.
então, isso que eu queria entender. R$ 330 por arroba do boi aí no Mato Grosso, em algumas regiões, né? Como você pontuou, preços maiores do que São Paulo, ô Carlito. A referência hoje de São Paulo é 325, com pressão de baixa em cima desses 325. Não tem boi, Carlito? Tá tendo briga, disputa por esse boi, é isso?
Vinha, onde tem concorrência, está tendo disputa. É o caso para você. Por que o boi aqui na região do Araguaia não chegou a 320, 330? Porque aqui não tem concorrência. Aqui nós temos seis plantas de JBS, uma atrás do outro. Então, se você não negociar com o JBS aqui na região, você tem que mandar o boi para Goiás ou para São Paulo. Hoje, quando você não consegue negociar aqui na região, o mercado que nós temos é São Paulo. E eu estou embarcando gado essa semana em Cocalim, que é Mato Grosso, na Baixa do Araguaia. Embarcando gado para São Paulo, ainda está aqui. Ou manda para São Paulo ou manda para o Mato Grosso para outro lado. Eu estou embarcando vaca a R$ 305. Vou embarcar no sábado, vou morrer segunda-feira que vem. Embarco dia 15 para morrer dia 7. Isso gado na região do Araguaia. É um preço razoável. Mas o pessoal hoje está aqui, o pessoal do Mato Grosso, eles não pagam a vaca mais que R$ 300 aqui na região do Araguaia, não. Lá no outro lado estão pagando vaca de 310, 315. Enquanto o Araguaia é 300. Não passa disso aqui, não. Conseguir o um preço melhor e país para São Paulo.
Então,
Boi, país para São Paulo, nós estamos abatendo boi aqui do região do Araguaia a 315, abatendo. Agora, para o mercado de fevereiro, de março, estamos oferecendo R$ 5 menos. Oferecendo, mas não sei se está tendo negócio. Já estão tentando comprar boi para março. Eu não sei, mas está forçando o preço. Não sei se vai conseguir.
ô Carlito, então vamos lá. Primeiro, tem uma oferta mais restrita porque o boi não está engordando. Com esse pasto aí, atacado por cigarrinha, não tem engorda, certo?
Concordo que está segurando um pouco o mercado nosso aqui é vaca, né? É, se o boi engordou, mata um pouco de vaca. Porque o pecuarista precisa de dinheiro. E com isso aí a vaca está atrapalhando um pouco o mercado. Isso aqui na região do Araguaia. Lá no Nortão, como tem concorrência, lá para o lado do BR-163, para o lado de Cuiabá, para o lado de Rondonópolis, lá está tendo diversas plantas de frigorífico, não só o JBS e o Marfrig, o Marfrig não, o Minerva está mandando no mercado. Aqui do nosso lado, até que só tem JBS, então é difícil nós brigarmos com ele. Mas podemos ficar firme, porque não tem mercadoria sobrando. E aqui nós temos um problema de dificuldade nossa aqui de pastagem. Então não está dando para segurar muito boi, a gente tem que soltar o boi, que os pastos também defasados. E tirar a vaca do pasto também, que é uma necessidade para também que o bezerro sobreviva, né?
E daí a gente tem um outro efeito colateral, então, que é o maior número de vacas nas escalas de abate.
É, o normal agora já não era para ter vaca mais abate. A vaca não, eu sempre disse, a vaca nunca vai ser do abate. Mas era para ter uma diminuição muito grande de vacas, muito grande. E que não está havendo essa diminuição muito grande. Houve uma diminuição de vacas, mas não tão grande como a gente esperava. Também nós esperávamos um preço melhor do bezerro. Não foi tão melhorado o bezerro. O bezerro hoje está no preço do garrote. O quilo do bezerro, do preço do garrote, isso é anormal, isso não acontece. Porque o garrote está tendo procura para os confinadores e o bezerro não está tendo procura para quem não tem pasto abundante. Eu, para me sair aqui comprando bezerro, tem que ter pasto. Eu posso abater meu boi de confinamento, mas eu não posso comprar bezerro, porque meus pastos não saem. Essa galinha está agredindo. Teve uma seca prolongada, teve muito problema de fogo. Então, isso aí mudou um pouco. E a indústria frigorífica, em local onde está o monopólio funcionando, está difícil combater esse monopólio.
Não tem.
Agora, onde o monopólio não comanda, o preço está firme. É que nem o Mato Grosso, lá, o resto do Mato Grosso. 80% do Mato Grosso, o preço está firme. 20% o preço está um pouco achatado. Mas o restante está bem firme, tanto técnico também, boi, na grande parte do Mato Grosso, melhor que São Paulo.
Por conta da concorrência também que existe, então. Então, você trouxe para a gente a questão da cigarrinha, você trouxe para a gente a questão da falta de concorrência em algumas regiões do Mato Grosso, e você trouxe para a gente a necessidade de abater fêmeas, justamente para aliviar aí as pastagens que não estão conseguindo se recuperar por conta da cigarrinha. Quando que a gente vai ter uma definição aí desse mercado e quando de fato o mercado vai, na sua opinião, rodar normalmente, Carlito?
Olha, eu acredito que essa safra desse ano, até o mês de junho, vai ter essa briga. Vai ter condição do frigorífico concorrer e brigar conosco. Uma, porque o dólar caiu um pouco. Mas essa, como é que o dólar caiu? O dólar subiu. O dólar fez que nem o boi. O boi subiu lá para 350, caiu para 300, está 320 em São Paulo. 330, 325. Isso que aconteceu com o dólar. Foi para 6,30 e caiu para 5,80. Então, essa queda, mas também ele saiu lá dos 5,40, né? Para 6,30. E hoje está aí a 5,80. Esse dólar, se acomodasse com 6, firmava, segurava o mercado muito. A exportação de carne está muito boa. Não tem carne em abundância no mundo. O mundo está carente de carne bovina. Isso aí dá uma tranquilidade, uma segurança. Agora, a curto prazo, esse monopólio da indústria agrícola dá conta de manipular o preço um pouco do boi. Manipula nem tanto, porque eles querem derrubar o boi para 280, 250, 240. Isso que é a vontade deles. Eles querem derrubar o boi abaixo dos 300. Isso aí vai ser quase que impossível, né? Eu acho que, a não ser que aconteça um desastre maior aqui, mas no normal eles não vão conseguir baixar o boi de R$ 300 nenhum dia. Mas vamos lutar e conscientizar o pecuarista. Isso aqui não é conversa para boi dormir, não. É verdade. Não tem mercadoria sobrando no Brasil. Pode ter, e nem no mundo. Então, pode firmar, segurar, ter certeza que sua mercadoria vale dinheiro. Não entrega barata para o frigorífico, não. Estão tentando derrubar o mercado em São Paulo, vai ser difícil, ué, porque não tem boi sobrando.
Você acha então que essa pressão não vai virar, Carlito? Essa pressão que está acontecendo em São Paulo nesse momento?
Olha, mesmo sendo agora meio de março já está no pico da safra, né? E eu acho que eles não vão conseguir, não, porque não tem mercadoria sobrando. Isso aí, e o mundo está comprando a carne nossa com vontade, com força. O mercado interno, eu concordo que pode ter até restringido um pouco. Porque nós saímos do boi de R$ 200 para 300. Não, bom, esquece que está 320. Vamos botar que o boi saiu de 200. Daí saiu algum aumento no boi de 50%. A carne parece subir no mercado em uns 40%. O salário subiu 7%. Então eu concordo que aqui no mercado interno pode ter uma retração no consumo. Mas a oferta nossa também aqui no mercado interno vai ser menor. Nós não vamos ter a abundância que nós tínhamos de carne, de vaca para vender. Esses dias está tendo. Está tendo que o pessoal está tendo que bambear a pasta aqui por falta de, não de chuva, mas por excesso de praga está tendo os pastos.
Ou seja, você tem uma perspectiva então de, se não uma melhora, ou pelo menos preço evoluindo muito rápido, de pelo menos uma estabilização aí, Carlito.
Olha, eu não acredito nenhum em alta de boi agora, meio de março e abril. Eu não acredito. Pode ser até que venha a ter, mas não acredito. Mas baixa também não acredito, não.
É, né?
Esse mercado nosso é firme. É lógico que o frigorífico tem que tentar derrubar R$ 5 em São Paulo, porque está tentando fazer isso, baixar R$ 5. E eu acho que não consegue. Aqui no Mato Grosso, na região lá da BR-163, nem se fala em baixo. Lá o mercado está firme. Aqui na região da Araguaia, o mercado está firme, mas o um mercado um pouco mais baixo que do outro lado do rio, né? Porque a concorrência aqui é muito pouca. Quando você pensa que vai tirar o boi do Araguaia para levar lá para o Nortão, tem um custo maior de frete. Você vai tirar o gado do Araguaia para levar para São Paulo, tem um custo de frete. E aqui as opções nossas do Araguaia, ou mata no JBS, da região, ou manda para o Nortão, ou manda para o Rondonópolis, né? Ou manda para São Paulo. Mas eu acho que o mercado hoje não precisa se preocupar, nem esquentar a cabeça, que ele é firme. Eu estou preocupado com o preço do bezerro, porque o bezerro não vai. Aí você vai estudar, preocupar se não tem Páscoa. O emergência mata o boi, o dinheiro está no banco, o juro está até bonzinho, né? Ele está botando dinheiro lá no juro, esse juro aí, o preço que está também. Ele incentiva com que o empresário deixe o dinheiro aplicado em vez de jogar no mercado. Isso que está nos atrapalhando também um pouco o mercado. Mas o bezerro não está indo mais por causa do juro, por causa do pasto, é um bocado de coisa que está atrapalhando. Eu nunca vi garrote de 3, 14 arroba valer o mesmo preço do bezerro de 7 arroba. E hoje está valendo o mesmo preço aqui no bezerro do garrote.
Pois é, então fica aí a provocação aí trazida pelo Carlito. E você, que é pecuarista, está sentindo aí na pele também esse problema com as pastagens, está vendo ou tendo a necessidade de aliviar essa pastagem, colocando animais como as vacas aí para serem abatidas nesse momento? Manda para a gente aqui, conta um pouquinho da sua história para a gente. Nosso chat está aberto para que você interaja, participe, conte um pouquinho da sua história também e principalmente ajude a gente a entender o que que está acontecendo pelo Brasilzão afora aí. Nesse momento, o Carlito explicou muito bem que tem aí uma pressão sobre os frigoríficos, mas que não tem boi, segundo ele, não tem boi aí no mercado e que isso deve evitar que o preço da arroba caia de uma forma muito forte. Não dá para pensar em alta no boi nesse momento, mas também mercado negativo é bem improvável aí que a gente veja acontecer. Agora, ô Carlito, isso melhora quando? Segundo semestre só?
Não, a partir de junho já não tem como o frigorífico mais começar a fazer esse monopólio da indústria frigorífica. A partir do mês de junho, ele já não consegue mais comandar o mercado. Hoje, o frigorífico não é que ele está comandando o mercado, mas o frigorífico ganhou força no mercado. O fato de nós ter duas grandes indústrias, só isso aí, é muito fácil marcar um jantar das duas indústrias e combinar: vamos dar férias, vamos pagar o boi a tanto e segurar. É muito fácil. As indústrias, onde tem indústria pequena, que tem o Mato Grosso, tem muitas indústrias pequenas funcionando bem, é por isso que o boi aqui não conseguiu baixar boi. Onde tem o mercado está sendo dominado pelas grandes indústrias, lá estão tendo mais força do que aqui. Eu nunca tinha visto também o Mato Grosso ter preço melhor do que São Paulo. Justamente por isso, as indústrias pequenas aqui estão segurando o preço, não é as indústrias grandes. As indústrias grandes estão doidas para derrubar o preço. E são elas que estão ganhando dinheiro, elas que estão exportando aí. As pequenas não importam, não exportam. As pequenas faz só mercado interno, né? E as pequenas estão segurando o mercado em Mato Grosso. É isso aí.
Ô Carlito, além de Mato Grosso e São Paulo, você tem propriedade em Goiás também, né?
Sim, tem propriedade em Goiás, tem aqui no Mato Grosso, tem gado aqui no sul do Pará, né? Região aqui de
Como
Umaru, São Félix.
é que estão essas outras regiões, Goiás e Pará aí, que você tem referência?
Não, Goiás, o mercado está um mercado estável. Hoje, o boi do estado de Goiás é boi de R$ 10 mais barato que São Paulo. Isso aí é o preço médio de Goiás, é isso aí, R$ 10. Se o boi de São Paulo está 325, Goiás é 315. Goiás, o boi, para esse boi jovem, eu acredito que o boi jovem em Goiás está sendo abatido hoje a 320, 315, 320. Porque 315 eu estou embarcando. Sabe, agora eu embarco um gado em Goiás a 315. Embarco vaca aqui no Mato Grosso a 305. Mas na região do Mato Grosso, região do Araguaia. E a vaca lá no Nortão, a vaca lá para baixo, 310, 315, foi 330, né? O sul do Pará, hoje eu até estou olhando aqui, estou com as boiadas aqui, está um pouco mais barato do que aqui no Araguaia. Porque justamente por causa da indústria frigorífica aqui no sul do Pará, é só ter um dono, né? Só tem um. Só a partir de Xinguara, descendo lá de Marabá lá, que você vai conseguir mais concorrência, mas aqui no sul do Pará, meio de Redenção até na Via do Mato Grosso, só tem um comprador. Tem três plantas de um só. É difícil, então, você trabalhar numa. Dá
Pois é.
problema. Mas nós vamos ser firmes, ser fortes, porque a gente está conseguindo tirar boi para Tocantins aqui, tirar boi aqui do norte também para São Paulo. Está saindo alguma boiada aqui do sul do Pará para São Paulo.
Muito bem. Meu amigo, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, compartilhando aí um pouquinho do que você está vendo no mercado e principalmente o seu dia a dia, né, Carlito? Afinal de contas, você tem história aí na pecuária e todo mundo para te ouvir quando você vem conversar aqui com a gente. Obrigado aí pela disponibilidade de estar aqui com a gente e volte sempre. Quando tiver novidade, avisa a gente, tá?
Tá, eu vou deixar para você aí uma nota para os nossos telespectadores aí. O melhor negócio hoje é comprar bezerro ou bezerra. Se você tiver dinheiro no banco e tiver um pouquinho de passo, invista em bezerro e bezerra. Hoje é o melhor negócio da atualidade, porque está super barato. Imagina que o boi nos Estados Unidos está mais de 98 dólares. Imagina que nossa bezerra, aqui a fêmea, está mais barato que a vaca de figurino. Hoje você compra aqui no Norte Mato Grosso, bezerra fêmea, o quilo mais barato que a vaca. Isso nunca houve no mercado. A falta de passo está fazendo que a bezerra, o quilo dela seja mais barato que a vaca. Isso eu vi ontem aqui em Vila Rica, sendo negociado negócio de bezerra fêmea, mais barato que a vaca. Isso eu nunca vi isso na vida. Mas a falta de passo está fazendo que isso aconteça. Se você tiver capim, não tenha medo do mercado, não. Invista em gado novo.
Porque você já está pensando lá na frente, né, Carlito?
É, que nós pecuaristas, a gente trabalha pensando em 4 em 4 anos, né? Existe esse ciclo da pecuária de 4 em 4 anos. A pecuária agora é ascendente, é pecuária da agora pra... até 2027 é pecuária de alta. Não tem, esquece de baixo. Baixo é para ter uma semana, um mês, mas o nível total aqui é baixo. Ano que vem, mês, a coisa está mais cara. Isso aí já tem 60 anos comigo, isso.
Muito bem. A Maria de Fátima está participando aqui com a gente. Maria de Fátima Roriz, parabéns, Carlito, grande mestre. Está te elogiando aqui, Carlito. Obrigado, Maria de Fátima, pela participação aqui. Mas fica aí o convite para você, que é pecuarista, contar um pouquinho da sua história. Não deixe de colocar aqui nos nossos comentários aí o que que você está vendo da pecuária na sua região, tá bom? Muito obrigado, Carlito Guimarães, mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Volte sempre, meu amigo.
Não, foi um prazer falar com você. Estou aqui à sua disposição.
Muito obrigado, grande abraço, até a próxima. Tá aí, Carlito Guimarães trazendo um pouquinho da realidade. Ele coloca na nossa conversa aí três temas muito importantes: a questão das pastagens e do ataque de cigarrinha em regiões importantes de produção do Brasil. Isso está levando ou há uma necessidade de desova de animais, que é o caso de fêmeas nas escalas de abate que estão aumentando, e a gente viu isso acontecer em janeiro, ou os animais não estarem prontos ainda para serem abatidos. Ou seja, estamos criando aí um buraco de oferta que lá na frente pode se refletir de forma positiva nos preços. O Carlito falou da falta de concorrência, e ele citou o Mato Grosso como um exemplo em regiões onde não tem a concorrência de frigoríficos, os preços estão mais frouxos, onde tem a concorrência dos frigoríficos, daí sim a gente tem preços, inclusive superiores aí aos praticados em São Paulo. Ele falou de negócios lá no Mato Grosso a R$ 330 em algumas regiões. E o Carlito também lembrou aí a situação do momento de investimento. Bezerro e bezerra, segundo ele, tem bom momento de investimento, afinal de contas, eles também não estão aí reagindo como deveria já ter começado a reagir, por conta, ele acredita aí, de falta de pastagem. Ou seja, uma condição que traz oportunidade também para você pensar lá adiante, tá certo? Muito bem, essas são as informações dessa conversa com o Carlito Guimarães. Deixa eu passar para vocês como estão os preços lá na B3, mercado em andamento lá em São Paulo. Vamos ver como estão os negócios com o boi gordo lá na B3. Você acompanha comigo na tela, fevereiro, R$ 315,25. Na B3 o mercado segue pressionado, uma queda de 0,05%. No caso de fevereiro, menos pressão em cima, mas o março, olha aí, pressão de 0,21%, 312,30. E o maio, 310,80, com queda de 0,3%. O indicador CPEA do boi gordo fechou praticamente estável, uma ligeira alta de 0,02% a R$ 324,65. A gente vai também trazer para vocês logo mais o indicador Datagro, esse que agora está servindo como referência para os negócios lá na B3. Muito bem, essas são as informações do mercado do boi gordo, mas a gente tem um recadinho lá de Cascavel, no Paraná, onde a Letícia Guimarães está acompanhando o Show Rural Copavel. A Letícia, aproveitou para mandar um recado aqui para a gente e é um recado que corrobora aí com isso tudo que o Carlito acabou de dizer. Preste atenção no recado da Letícia.
Oi, Alex, eu estou aqui na 37ª edição do Show Rural Copavel e já que a gente está aí falando, portanto, de pecuária de corte, vamos falar de genética. Eu estou aqui com o Leandro Nogueira, que é representante comercial da Nelore Hatch. A gente vai falar um pouquinho sobre janela de compra de reprodutores, né, Leandro?
Exatamente. Agora nós estamos vivendo um momento ideal para isso. Arroba do boi estável, é hora dos pecuaristas investirem em genética, em reprodutores.
Então fique ligado que daqui a pouco tem conteúdo para você.
Tá, então, mais um recado aí para um momento importante de investimento, seja para participar de uma rodada de abates lá na frente, seja investimento na genética do seu rebanho para melhorar o desempenho aí dos animais na hora da engorda. Muito bem, vamos ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Daqui a pouco tem mais informações. Você está no, na TV Notícias Agrícolas. Afinal de contas, temos um canal de referência agora para você ao longo de todo o dia com uma programação completa e você vai poder acompanhar ao longo de todo o dia todas as informações e todas as oscilações, inclusive, dos preços no mercado, tá certo? Grande abraço, até a próxima. Amanhã eu volto com mais um boletim do Mercado do Boi Gordo.